CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
E hoje a gente fala sobre o impacto do plástico no meio ambiente. Os dados impressionam, gente. 14 milhões de toneladas de plástico chegam ao oceano todos os anos. São dados da União Internacional para a Conservação da Natureza. E esse plástico, gente, ele é ingerido por animais, entra na cadeia alimentar, danifica o ecossistema marinho e chega até a gente, não é mesmo, Marco?
Isso, Fernanda. Bom dia, Fernanda.
Nós que depositamos isso e ele volta.
Ele acaba voltando. É feito bumerangue, né? Você lança, ele volta para você, direta ou indiretamente, né, Fernanda? Eu acho que é... Primeiro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. O plástico nos deu conforto, melhorou nossas condições de embalagem, começou lá no século XVIII, mas no século XX, início do século XX, é que ele foi desenvolvido e produzido em grandes quantidades. Quer dizer, aquele que te dá conforto, ao mesmo tempo também pode te causar sérios danos. E já vem causando sérios danos ao meio ambiente, ao planeta Terra. E está voltando para a gente na forma de nanoplástico. É importante a gente falar sobre o nanoplástico, porque são partículas de tamanho praticamente quase que invisíveis. Ficam no ar, estão na nossa corrente sanguínea, no nosso aparelho respiratório. Quer dizer, dos nossos órgãos, a gente inala, a gente ingere, através até dos alimentos. Por quê? Esse nanoplástico, ele acaba chegando dentro da célula vegetal. Então, lá na alface, na nossa alimentação do dia a dia, nos animais também. Então, dentro da cadeia alimentar, marinha, por exemplo, ele entra no fitoplâncton, que são unicelulares, muitas espécies unicelulares, depois ele é consumido pelos, né, peixes herbívoros, carnívoros, até chegar nos grandes predadores marinhos, como o tubarão, né? E vai chegar no homem posteriormente, porque nós estamos no topo da cadeia alimentar. Então, o que a gente deve refletir? Nós temos que refletir sobre isso, né, Fernanda? Temos que pensar sobre o uso do plástico, pensar sobre o nosso modelo de vida, o nosso conforto, mas com responsabilidade.
Isso que eu ia falar. Então, o problema não é nem o uso, é o descarte errado, né?
Descarte errado, Fernanda. Você quer ver uma coisa? Domingo de manhã, eu passei cedo naquela avenida do canal ali, em Jardim da Penha, tinha muito plástico espalhado. Eu podia até ter fotografado. Depois que eu falei, poxa, que é uma coisa que a gente tem que fazer uma denúncia. O que acontece? O morador, estou falando de uma coisa até local, ele tem que estar melhor informado do horário que passa o caminhão de coleta. Porque ele deposita o lixo cedo e fica muito tempo exposto para animais ou algumas pessoas que acabam rasgando a sacola com o intuito de recolher o reciclado.
Isso aí.
E aquele lixo vai espalhando. Por exemplo, Vitória não tem coleta no domingo. Então, não coloque o lixo para fora domingo. Se passa às 9 da noite, coloque meia hora antes. Então, precisa também de ter essa conexão entre o órgão público e o cidadão, informar melhor. Porque esse lixo, essas sacolas, o vento leva, elas entopem galerias e vão parar onde? No mar. Vão parar nos oceanos. Então, chega lá no oceano. Por isso, nós temos hoje ilhas de plástico maior do que o Havaí. E o Havaí é uma ilha considerável. Toneladas e toneladas de sacolas que estão sendo ingeridas. Se a gente for agora no projeto Tamar, aqui perto da Enseada do Suá, tem lá uma tartaruga, né, lógico, morta, com o intestino dela lotado de plástico, que os animais acabam ingerindo, confundindo com algas, confundindo com alimento,
né?
Até porque essas sacolas estão impregnadas de fitoplâncton, elas ficam levemente esverdeadas e vai obstruindo o aparelho digestório. Ela enche o aparelho digestório e o animal não consegue comer, então ele morre de fome e devido à obstrução do aparelho digestório.
Você estava dando outro exemplo aqui há pouco, é o Morro do Penedo.
Morro do Penedo. Eu fiz uma reportagem, saiu semana passada. Ali nós temos o Parque Municipal Mantegueira, pertence ao município de Vila Velha. Tem pelo menos de 1,5 metro a 2 metros de plástico, e as pessoas andando em cima, no manguezal, do lado do Penedo. E de tudo que você pensar, televisor, tudo que tem embalagem, liquidificador,
Isso foi despejado aonde para chegar ali?
Pode ser jogado no rio, a maré leva e acaba chegando naquele cantinho ali. E o manguezal também já está sofrendo muitas árvores mortas, porque você vai contaminando o ambiente e vai asfixiando também as raízes. O manguezal, por exemplo, são raízes pneumatóforas. As raízes, elas lançam para fora do solo, porque o solo é impermeável, para poder respirar e, posteriormente, com acúmulo de lixo, as árvores acabam morrendo. Então é grave, né, Fernanda? A gente precisa de refletir bastante sobre tudo isso.
Pois é, e aí começa lá dentro de casa, né?
Isso.
Diminui o consumo de plástico.
Isso, Fernanda.
E o descarte também, por consequência, vai ser menor.
Dando um descarte apropriado, né, e a diminuição também do uso. Procure reutilizar. E hoje nós temos tecnologia, nós temos plásticos biodegradáveis feitos de fécula de mandioca, de cana de açúcar, de banana. Quer dizer, tudo que tem celulose eu consigo produzir já em escala industrial. Antigamente era muito artesanal, então era difícil. Hoje em escala industrial você consegue produzir grandes quantidades e ela em contato com o meio ambiente, ela degrada. Não é aquela sacola que eu lembro que um tempo foi feito um trabalho aqui na Gazeta, né? Enterraram, ela não degradou, porque ela não era totalmente biodegradável, ela tinha algum material sintético misturado. Eu lembro muito bem, deve ter uns 3, 4 anos isso, enterraram para conferir se ela ia degradar e ela acabou não degradando no tempo apropriado. E a gente tem que ter consciência em relação a tudo isso.
Nós copo plástico, imagina quantas pessoas bebem água todos os dias e utilizam copos a cada...
Água,
né, a cada 30 minutos uma aguinha.
Café.
Guarde,
segure seu copo. Se você der para usar durante o dia, né, você vai usar pelo menos um copo só durante o dia. Guarde, utilize caneca. O Kennedy está agora, acabou de beber água numa caneca, né? Que ele deve utilizar no dia a dia, né, Kennedy?
É, aqui todo mundo tem que usar...
É, muito importante.
Sua estratégia aí de não
dar um bom exemplo dentro de casa. As crianças, elas observam muito o comportamento dos pais. Então, a gente tem que ter essa consciência para poder ter um planeta melhor para os nossos descendentes. Um planeta melhor daqui para frente. Temos condições de melhorar a qualidade de vida do planeta. Depende da gente, Fernanda. Depende de comportamento, de sair da zona de conforto.
Uhum.
Pequenas atitudes, a gente melhora bastante a qualidade de vida do planeta, a qualidade de vida das outras espécies e também dos seres humanos, Fernanda.
Ô Marco, quando você falou, né, do nanoplástico, que a gente inspira, são partículas praticamente invisíveis, eu me lembrei de um outro problema que a gente voltou a noticiar aqui nos últimos dias, que é a questão das partículas, né, de pó, que a gente não pode classificar como pó de minério,
isso,
né? Porque tem inúmeras fontes aí sendo monitoradas, mas o que a gente sabe é que o sistema nosso de monitoramento está falhando desde 2020.
Bastante, Fernanda. Precário, precisa melhorar, precisamos investir. Olha que se você entrar hoje no Complexo da Vale, eu conheço bem ali, virou um canteiro de obra. Eles estão instalando, mas ainda não está pronto. Então vai levar um tempo para melhorar. Agora, nós temos o vento nordeste, esse período de seca tem muita obra, tem partículas de pneu, de pastilhas de freio, quer dizer, você não tem somente a questão industrial, mas a indústria é grande responsável, precisamos, né, botar a mão na consciência, investir, né, em equipamentos que controlem toda a emissão de particulados, porque esses particulados acabam chegando nas nossas vias respiratórias, acabam sujando a varanda. Ó, meu irmão lavou a área.
Eu só tenho recebido esses relatos, por isso até que eu toquei no assunto contigo, porque assim, as pessoas que estão assim na minha comunidade, elas falam assim, lavei no sábado, na segunda já não dá mais para pisar descalço.
E meu irmão, inclusive, falou assim, viu vontade de varrer, colocar no envelope
e mandar de volta. Isso aí.
Pelo correio. Quer dizer, é uma realidade. Precisamos melhorar. Já melhorou bastante? Melhorou, mas ainda precisa melhorar muito mais. Não é, Fernanda? Essa questão da poluição atmosférica, nós passamos um período aí de temperaturas elevadas, um vento intenso, que é esse vento nordeste, e ele acaba levando essas partículas todas para dentro da nossa casa, causando incômodo, causando alergia e causando problemas respiratórios também, porque tem partículas que são invisíveis, que a gente não conhece. Essas são as piores, Fernanda. Essas que a gente acaba inalando vão para as nossas vias respiratórias e vão diminuir nossa expectativa de vida, né? Podem causar danos à saúde e problemas posteriormente. Fernanda?
É isso. Olha, eu vou aproveitar, inclusive, para que você possa dividir conosco, né? Se você mora na área de litoral, vem sofrendo com esse vento nordeste e percebeu que a presença, o acúmulo é maior desta poeira, né? Que o próprio Estado faz um esforço enorme para tentar identificar quais são as fontes, para que as medidas de fato possam ser tomadas. Há um novo estudo aí que a gente noticiou nos últimos dias, que eles querem contratar uma tecnologia de monitoramento francesa, viu? A gente está aguardando eles aceitarem o convite, tá? Porque fizemos convite para o IEMA para estarem aqui conosco, para conversar sobre a poluição do ar. Então, estou aguardando aqui a resposta de vocês para esse bate-papo e conto com a participação dos moradores aqui da Grande Vitória, principalmente, que enfrentam isso no seu dia a dia, né? Mandem para cá um videozinho do pó na sua varanda,
isso,
da sujeira
importante
na sua casa, 992994297. A gente conta, eu e Marco, com a sua participação.
Eu acho que pode chamar a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, chamar também, fazer o convite às indústrias, né? Talvez o CREA é interessante, porque as obras também produzem muita poeira. A gente debater esse tema, tentar melhorar. É unido com o intuito de melhorar, a gente consegue chegar lá, Fernanda.
É isso. Marco, obrigada, viu, pela sua participação. Hoje o Marco no estúdio, viu? Para quem não sabe, ó, liga lá, assista o Marco no site da CBN, tem o vídeo e o áudio, você pode ouvir e assistir a nossa transmissão, cbnvitoria.com.br, ou então no seu aplicativo também, já no smartphone, dá para ver o estúdio ao vivo.
Muito feliz de estar aqui presente, né? A gente tem feito muito por telefone, mas a presença no estúdio
De uma aula para outra.
Isso. Faz a diferença, Fernanda.
Faz
aqui
sim.
Com você, essa equipe maravilhosa, que trabalha aqui já tem um tempo, né? Uma equipe unida e muito competente. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.